meio-dia no continente e na Madeira, 11 horas da manhã, nos Açores. Títulos do Jornal do Meio-Dia.
Luís Montenegro diz que a relação pessoal e institucional que tem com Marcelo Rebelo de Sousa tem sido imprescindível para o país. Já o Presidente da República defende um reforço dessa cooperação, tendo em conta o contexto de instabilidade nacional. São ideias da sessão de cumprimentos de boas festas esta manhã em Belém. A Comissão Europeia alerta: os apoios sociais em Portugal estão numa situação crítica porque os valores dos benefícios não têm acompanhado a subida de preços. O enviado especial das Nações Unidas à Síria pede eleições justas e livres após o período de transição e diz que o país precisa de ajuda humanitária imediata.
Edição do Meio-Dia. João Vasco.
O Primeiro-Ministro realça a relação institucional e pessoal com o Presidente da República, assente na solidariedade estratégica e na cooperação produtiva. Numa sessão de cumprimentos de boas festas no Palácio de Belém, Luís Montenegro apontou a relação com Marcelo Rebelo de Sousa como imprescindível.
A nossa relação institucional, a nossa relação pessoal, teve dois eixos e tem dois eixos. Uma solidariedade estratégica e uma cooperação produtiva. Temos estado juntos a pensar, a fazer as análises prospectivas para o futuro do país e temos estado juntos na obtenção de resultados, na procura de verter as decisões políticas, as decisões do governo, as decisões legislativas em acréscimos de bem-estar e acréscimos de qualidade de vida.
O Presidente da República concorda, mas pede mais. Marcelo Rebelo de Sousa diz que é preciso reforçar a cooperação produtiva entre São Bento e Belém, tendo em conta o atual contexto de guerras no panorama internacional.
Não basta a solidariedade institucional. Solidariedade institucional, que foi sempre boa entre o Presidente da República e os sucessivos governos, continua a ser claramente boa. Mas não é suficiente. É fundamental haver, e houve-o também no passado, mas agora, porque os problemas são mais graves ainda, tem de haver no presente a cooperação estratégica.
Marcelo Rebelo de Sousa frisou também que a aprovação do Orçamento do Estado para o próximo ano foi uma conquista fundamental deste ano de 2024 e avisou que os 8 meses de governo de Luís Montenegro foram uma corrida contra-relógio que é necessário continuar. O número de crianças portuguesas em risco de pobreza e de exclusão social aumentou em 2023. É o que se pode ler no relatório conjunto sobre o emprego da Comissão Europeia e do Conselho, divulgado hoje. Esse relatório revela também, André Neves, que o sistema de proteção social português está a responder pior à pobreza e às desigualdades porque os valores dos benefícios sociais não acompanharam o aumento dos preços.
A eficácia do sistema de proteção social português no alívio dos riscos de pobreza e na redução das desigualdades de rendimento piorou em 2023. A Comissão e o Conselho notam que em 2023 o impacto das transferências sociais na redução da pobreza diminuiu em 19,8%, indicando uma situação crítica. As duas instituições europeias referem que, embora os preços e os salários nominais tenham crescido rapidamente nos últimos anos, os benefícios sociais não aumentaram ao mesmo ritmo. O relatório refere ainda que a percentagem de pessoas em risco de pobreza ou exclusão social permaneceu estável em 2023, ou seja, em 20,1% dentro da média da União Europeia. Mas esta taxa de pessoas em risco de pobreza ou exclusão social aumentou para 22,6% no que se refere às crianças, o que os peritos entendem como uma das deteriorações mais graves da União Europeia. A percentagem de pessoas em risco de pobreza ou exclusão social é também particularmente elevada nas regiões ultraperiféricas. Os valores deste indicador pioram na área metropolitana de Lisboa e nos Açores, apontando para desafios persistentes na coesão regional.
Este relatório refere também que Portugal registra uma elevada taxa de jovens com contratos de trabalho temporário. A Comissão e o Conselho notam ainda que a percentagem de abandono escolar precoce aumentou em 2023. O Comissário Europeu para a Economia e Produtividade aplaude a evolução da trajetória das contas públicas portuguesas. Valdis Dombrovskis destaca o desempenho da economia e das finanças nacionais nos últimos anos.
Portugal está a registrar um forte desempenho económico, também com uma posição fiscal forte, com orçamento, com excedente real. E a nossa avaliação sobre os procedimentos de desequilíbrios macroeconómicos é que Portugal não está a registar. No geral e economicamente, vemos desenvolvimentos positivos em Portugal.
Declarações de Valdis Dombrovskis, Comissário Europeu para a Economia e Produtividade, esta manhã em Estrasburgo. O número de pedidos de asilo feitos à União Europeia diminuíram nos primeiros 9 meses deste ano, face ao mesmo período do ano passado. A informação foi divulgada hoje pelo Gabinete de Estatísticas dos 27. O Eurostat revela também, Cláudia Aguiar Rodrigues, que aumentou o número de cidadãos não europeus que tiveram de abandonar o velho continente.
Entre os países da União Europeia, o maior número de cidadãos não europeus que recebeu ordem para sair do território foi registado em França, seguida pela Alemanha e Espanha. Em comparação com o ano passado, a população que retornou a países fora da Comunidade Europeia também aumentou. E aqui foi a população argelina que registou uma maior percentagem. Quanto aos pedidos feitos à UE pela primeira vez, é a Grécia que apresenta as percentagens mais elevadas e a Alemanha, Espanha, Itália e França continuam a ser os países que recebem em maior número esses pedidos. Os sírios, os afegãos e os venezuelanos são as nacionalidades que mais pedem proteção internacional e, segundo o Eurostat, quase 3 mil crianças não acompanhadas procuraram abrigo na Europa. Em setembro deste ano, as candidaturas para asilo feitas pela primeira vez por cidadãos não europeus diminuíram 24% quando comparadas com o ano passado.
A Alemanha, os Países Baixos, Espanha e Grécia foram os principais destinos destes menores não acompanhados que referia a Cláudia Aguiar Rodrigues. O enviado especial das Nações Unidas à Síria diz que o país precisa de ajuda humanitária imediata e pede eleições justas e livres depois do período de transição. A Europa também continua atenta ao que se passa na Síria. No plenário do Parlamento Europeu, esta manhã, Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, alertou Alexandra Sofia Costa para os riscos que a Síria enfrenta.
O futuro da Síria é, mas também cheio de riscos, diz Ursula von der Leyen. A presidente da Comissão Europeia diz que alguns dos primeiros passos da nova liderança são encorajadores, mas ainda existem muitas questões em aberto, nomeadamente se haverá uma transição política que assegure a unidade nacional, se as minorias vão ser respeitadas e se a luta contra o Daesh vai continuar. Por tudo isto, von der Leyen diz que as próximas semanas vão ser cruciais e a Europa vai desempenhar o seu papel. Em Damasco, o enviado especial da ONU para a Síria pede eleições livres e justas, insistindo na necessidade de ajuda humanitária imediata ao terreno. Geir Pedersen disse também esperar uma solução política no nordeste da Síria, no que diz respeito às zonas autónomas curdas. Ele considera mesmo que este é o maior desafio ao novo poder.
E o chefe da Coligação Nacional Síria, que agrupou os opositores de Bashar al-Assad durante a Guerra Civil, pediu ao governo de transição que não exclua qualquer partido dos destinos do país. O diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde nega ter demitido a administração da Unidade Local de Saúde Almada-Seixal. António Gandra de Almeida foi ouvido esta manhã no Parlamento sobre a decisão de afastar os responsáveis pela unidade, que inclui o Hospital Garcia de Horta. Questionado pelos deputados, insistiu que não se trata de uma demissão e que a admissão estava em fim de mandato.
Não foram demitidos, foram informados que não iriam continuar e que iria ser constituída outra equipa. O timing podia ter sido mais tarde, mas havia uma tentativa que as coisas corressem de outra forma. Não foi da parte da direção executiva que foi tornado público, nem era a nossa intenção, porque nós que estes processos não devem ser na praça pública. A senhora Presidente do Conselho de Administração, numa reunião com os diretores de serviço, no dia seguinte, quis partilhar a nossa conversa e foi aí que se tornou público. Nós jamais, e da minha parte jamais, traria isso, porque volta ao mesmo. As pessoas têm que ser respeitadas, por isso é que houve uma conversa. Na altura, por telefone, e depois, mais tarde, pessoalmente, com a senhora Presidente do Conselho de Administração, pelo menos duas, em que nós falamos sobre as várias questões, nomeadamente em relação a ela.
António Gandra de Almeida foi também questionado sobre o socialista Jorge Seguro Sanches, considerado para liderar a Unidade Local de Saúde Almada Seixal, mas que entretanto desistiu da ideia, um recuo que o diretor executivo do SNS desvaloriza.
O Dr. Seguro Sanches foi contactado e inicialmente ia integrar o Conselho de Administração da OLS. E naturalmente, como qualquer pessoa, chegou um momento que já não tinha disponibilidade para o fazer e é um direito seu. Pronto, claro que sim. Não, então encontrou-se, está-se a formar outra equipa para constituir o Conselho de Administração.
O diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde, ouvido na Comissão de Saúde, a pedido do PS e do Chega. O presidente do Sindicato dos Jornalistas acredita que há um risco sério de contágio do grupo Trust in News, que engloba títulos como A Visão e o Jornal de Letras. Em relação à imprensa regional, Luís Filipe Simões revela que a VASP, a empresa de distribuição, está preocupada com a quebra de receitas na ordem dos 200 mil euros, que representaria o fim do grupo Trust in News. O presidente do Sindicato dos Jornalistas alerta por isso para o efeito que esta situação poderá ter na imprensa regional.
Pode significar que, por exemplo, grande parte da imprensa regional possa acabar porque a VASP diz que não tem condições de manter preços em Atino. E é disto que estamos a falar, do efeito dominó, que provavelmente começará com a imprensa regional, depois poderá ir aos grupos mais pequenos de comunicação, porque se a VASP aumentar ainda mais os preços, provavelmente não teremos condições de que muitos dos órgãos de comunicação social sejam sustentáveis.
Luís Filipe Simões, presidente do Sindicato dos Jornalistas, está a ser ouvido hoje no Parlamento a propósito da situação do grupo Trust in News, grupo que engloba títulos como A Visão ou o Jornal de Letras. Chama-se A Médica e é um espetáculo de teatro que apresenta ao público um conflito entre medicina e religião. A atriz Custódia Galego é a protagonista do espetáculo, com a encenação de Ricardo Neves Neves. A Médica está em cena, Sandy Gageiro, no Teatro da Trindade, em Lisboa.
Professor, eu acho que nós precisamos todos nos acalmar.
Eu estou calma.
Esta é uma personagem muito forte.
É essencialmente científica, portanto as convicções dela são construídas através de factos. Não há esoterismo nenhum.
O encenador Ricardo Neves Neves e a atriz Custódia Galego falam da personagem Piedade Lobo, médica, fundadora e diretora de um instituto.
Estou a pedir apenas que nos deixem continuar a fazer o nosso trabalho.
Um padre católico chega às instalações hospitalares e exige visitar uma jovem paciente a lutar pela vida enquanto vítima de um aborto auto-administrado.
Podemos entrar e perguntar à Emília?
Não. A doente era menor, portanto compete ao médico decidir e não aos pais.
Exatamente. A médica é entrada e a partir daí forma-se uma onda ética, moral, religiosa nas redes sociais e opinião pública.
Como é que nós também, há uma expressão no espetáculo que eu gosto muito, de pessoas sentadas em casa a berrar para a internet, depois sobre uma coisa que conhecem pouco e têm uma opinião tão vincada.
É uma guerra de massas que facilmente parece que ganha a injustiça, não muda as convicções dela, mas muda a maneira como ela lida com elas, pela evidência, não é?
A partir do texto de Robert Ick, Ricardo Neves Neves navega por questões nada fáceis, mas também não procura deixar soluções.
Ou seja, essa dúvida constante sobre as coisas tremendas, como é o caso da ciência e da religião.
O conflito entre a fé e a medicina no centro de América, peça que conta com Custódia Galega, Adriano Luz, Inês Castelo Branco e Pedro Lajinha.
Um espetáculo em cena até 16 de fevereiro no Teatro da Trindade, em Lisboa.
João Vasco, notícias na Antena 1, RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores. A informação também pode ser acompanhada em notícias.rtp.